Com a palavra, o ministro Levy.
Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estar respondendo a questões, aliás, muito objetivas. Eu diria ao senador Ataíde que cortar despesas é importante. Evidentemente, esse é um trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo. A orientação do Legislativo é sempre importante. Cabe, inclusive, assinalar que todos os anos, na verdade, nós cortamos um valor significativo em relação ao que é aprovado no orçamento. Então, acho que, certamente, esse é um trabalho importante e que vamos estar sempre fazendo junto entre o Executivo e o Legislativo. Em relação ao senador Blairo, sem dúvida nenhuma, a questão do FECTS, nós vamos procurar dar encaminhamento. Houve um lapso temporal em relação ao FECTS do ano passado, mas estamos tentando, dentro agora da programação financeira que vamos estar publicando após a votação do orçamento. Antes da votação do orçamento era um pouco difícil, porque eu não tinha autorização nem para pagar o do ano passado, nem para pagar desse ano. Agora, ao menos, eu tenho autorização para pagar esse ano. Mas, enfim, eu acho que isso é um tema a ser encaminhado dentro da visão geral da nossa programação para alcançar a meta. Mas eu entendo a importância desse fundo, assim como do próprio fundo da Lei Candir, a primeira parte, né, que tem uma distribuição um pouco distinta. E esse fundo, particularmente, tem uma distribuição muito antenada com alguns exportadores. Em relação aos empréstimos, nós estamos fazendo também uma análise do conjunto de empréstimos. Então, tem vários empréstimos diferentes de estágios e tal. Nós devemos dar uma resposta relativamente breve. Não há nenhuma intenção de segurar empréstimos, esse tipo de coisa. E entendemos a importância, obviamente, também dentro desse novo cenário, para se poder dar andamento e uma sinalização em relação ao empréstimo que já está relativamente avançado no caso do Mato Grosso.
Ministro, me permite só, a urgência também desse empréstimo é que acabam as chuvas agora no Centro-Oeste e nós temos que começar a trabalhar agora no mês de abril, maio, começa a trabalhar. Se isso aí for postergado para junho, julho, por exemplo, esse ano é perdido, nós não conseguiremos fazer absolutamente nada.
Certo. Obrigado. Há um entendimento. Mais uma vez, é mais uma daquelas coisas que a gente somos poucos a bordo, né? Então também conseguimos avançar no ajuste, virar essa página, podemos tratar com mais disponibilidade até os outros tópicos, é o nosso objetivo, né? Muito bem. O senador José Medeiros fez uma pergunta extremamente importante, um tema que eu tenho falado, bem, especialmente o meu colega Nelson tem falado, o ministro Nelson Barbosa, que sim, a gente desenvolver métricas para a avaliação dos resultados dos programas é muito importante. Cada vez será mais importante, é fundamental numa democracia. Hoje há um alto grau de transparência nesses programas, há lista de todos os beneficiários, sabe-se muito sobre o que acontece com esses programas, estamos fortalecendo. O que é, mais uma vez, a medida do defesa? O que é a medida do defesa? Levar esse programa para o mesmo nível de qualidade de transparência, o mesmo nível de qualidade de informação, de controle, que outros programas como a Bolsa Família têm, que permitem não só o governo analisar, mas também acadêmicos, quem quiser, ONGs, o próprio Congresso analisar. Então, Então, acho que essa questão do fortalecimento das informações e da criação de mecanismos de avaliação da eficiência e eficácia dos programas é muito importante. Já temos algumas coisas, nem todas são exatamente atinentes ao Ministério da Fazenda, mas eu acho a sugestão muito boa. Tenho conversado algumas vezes com o ministro Nelson Barbosa a respeito disso. Eu acho que vai ser uma das muitas marcas da administração dele o desenvolvimento dessas medidas de aferição, né? Outro dia me perguntaram como é que você mede sucesso, né? A gente mede sucesso tendo uma métrica, a gente tem que saber o que a gente quer e depois ser capaz de medir. Então, eu considero que a sua indagação, ela é muito estimulante, muito positiva, e eu acho que ela vai ter resposta ao longo do tempo, acrescentando ao grau de transparência que os nossos programas já têm, que eu acho que é modelar, inclusive em relação ao resto do mundo, também uma avaliação cada vez mais sistemática dos resultados. Nós temos IPEA, nós temos uma série de organismos que exatamente têm essa capacidade e essa função. Muito bem. Isso vai nos programas sociais, todo o gasto do governo é importante ter uma medida de eficiência. Aliás, nessa mesma coisa, nós devemos publicar semana que vem uma análise da eficiência exatamente da questão das... provavelmente ainda essa semana, da questão das desonerações. O que nós coligimos uma série de estudos. O que foi demonstrado em relação às coligações? Que aquele objetivo da coligação, não, da desoneração de folha, que aquele objetivo de criar vagas, proteger o emprego e tal, ele foi alcançado parcialmente a um custo muito alto. Os principais estudos, alguns até feitos no estrangeiro, alguns feitos por antigos participantes do IES, etc., demonstram que em alguns setores, os setores foram mais eficientes, os setores em que houve criação de emprego com a política de desoneração, o custo por emprego preservado, criado, para um emprego de R$20 mil anuais, o custo é de R$60 mil para o contribuinte. O contribuinte não é o contribuinte da empresa que deixou de pagar, mas o contribuinte nós que temos que pagar pela despesa conjunta do governo, então para o cidadão. Então, evidentemente, uma das razões que nós estamos modulando esse programa é que a análise de medida, como o senhor sugere, dos resultados, indica que é um programa muito caro. Se gasta R$60 mil para preservar um emprego de R$20 mil. Então, esse é o resultado de vários estudos que foram feitos em diversos segmentos em que se aplicou esse mecanismo da desoneração da folha. Eu espero, antes da sexta-feira, disponibilizar esse estudo que reúne estudos feitos por várias fontes, também algumas considerações feitas pela nossa Secretaria de Política Econômica. O senhor nos perguntou sobre tributar a exportação. Esse é um tema bastante controvertido, sobre o qual nós não temos desenvolvido nenhum estudo no momento. Até ao contrário, nós estamos procurando destributar. A discussão no PIS/COFINS é diminuir o tributo na exportação. A discussão no próprio ICMS, a questão de se passar a alíquota maior na ponta da cadeia, né, no destino, é exatamente facilitar que se não haja um resíduo de tributação tão grande. Apesar de toda a questão fiscal, o ministro Armando Monteiro foi extremamente eloquente e a presidente decidiu dar aquele 1% do reintegro, exatamente para retirar o resíduo de tributos da exportação. Então, nós ainda não temos assim, estudado a questão da tributação das exportações, mas certamente eu tomo nota aí da sua observação. Também a questão das taxas de juros, como eu falei, nós estamos tentando fazer um trabalho conjunto, nós entendemos que a caderneta de poupança, particularmente a caderneta de poupança, é uma das fontes de financiamento do Plano Safra, e então o fortalecimento da caderneta de poupança, na verdade, não diretamente a caderneta de poupança rural, mas o depósito que é retirado, que é segregado dessa caderneta de poupança, ajuda no plano safra, engorda os recursos do plano safra. Então, nós também estamos atentos a isso, e eu acredito que quanto mais equilibrada for a tributação dos diversos instrumentos, a caderneta de poupança não é tributada, mais saudável será esse nosso setor e a coleta de recursos e a sua orientação para o setor produtivo.
As concessões Minisol?
As concessões, como eu falei, o nosso objetivo é desenvolver. No caso das ferrovias, eu acho que uma coisa que é muito importante, eu acho que vamos ver como é que tudo isso se desenvolve, não está diretamente comigo tudo, mas cada vez mais o que é importante é a manifestação também do interesse do usuário. Os grandes, vamos dizer assim, práticos e teóricos, né? O próprio doutor Eliezer de Carvalho, inúmeros outros que Eliezer de Carvalho é o maestro, né? Eliezer Batista e outros assinalam que é importante ter uma massa crítica quando se vai construir uma ferrovia. Então, essa manifestação de interesse, e obviamente há interesse no Centro-Oeste para encontrar novos caminhos de exportação, organizar esses interesses, eu acho que é uma das principais atividades que nós temos que fazer, até porque esse é que vai dar confiança para os eventuais financiadores de que haverá carga, uma carga consistente, uma carga que cresce, etc. Então, a gente dá o máximo de lastro econômico às concessões, é muito importante. E, ao mesmo tempo, associar com os portos, etc. e tal, sabendo que todas as etapas, né, a logística é uma combinação de etapas. Então, esse trabalho, eu acho que é o trabalho que nós temos que nos dedicar. A presidente, certamente, tem um interesse muito grande por esses setores, particularmente pelo setor das ferrovias. E avançar nisso com concessões, particularmente, eu acho que é um caminho que pode ser muito exitoso. Bom, o senador Hélio José me deu informações preciosas, e certamente eu vou levar essas considerações ao ministro Nelson Barbosa, como o senhor sugeriu. É importante, fortalecimento de carreira é sempre importante. Um Estado saudável, aquele Estado espartano, mas lá em Esparta havia carreiras bem definidas e sempre em exercício, né, de tal maneira que estivessem sempre prontas, né? Então, senador, muito obrigado pelos elementos que o senhor me trouxe, e eu vou levá-los ao meu colega Nelson Barbosa, que eu tenho certeza que está 100% envolvido nessa questão das infraestruturas, dará um encaminhamento certamente proveitoso a esse tema. Eu vou aproveitar a pergunta da senadora Vanessa para mencionar um tema que o senador Delcídio também fez alusão, que é a questão da LC 148. Muitos dos senhores, das senhoras devem ter acompanhado a discussão, troca de impressões que tem havido. Há um projeto relacionado com ela, que está aqui no Senado. O que que tem sido o objeto das conversas em relação a esse ponto? Qual tem sido a ponderação que foi feita na própria Câmara, que foi feita com os prefeitos, os principais prefeitos interessados, e que eu acho que eu fiz ontem também com o senador Renan? Evidentemente, esse projeto... Primeiro, ele respondia a uma coleção de circunstâncias muito especiais. Era um momento que, até como a senadora Vanessa mencionou, as taxas de juros pareciam muito baixas, parecia que o custo de financiamento da União havia caído de maneira mais duradoura. Então, obviamente, isso motivou um gesto em relação às taxas, à taxa de juros futura a ser cobrada. Essa realidade não se materializou. Como nós tivemos a oportunidade de conversar outro dia, no café da manhã, para os estados e para todos aqueles que estavam sujeitos à taxa de IGP+6, houve uma grande coerência, uma grande similaridade entre esse custo e o custo de financiamento da União. Com a diferença que o custo da União era mais volátil e a União sempre tem a preocupação de ter que rolar a dívida, enquanto que os estados têm um valor, o valor do alongamento do prazo, que é um valor muito significativo, tá certo? Porque a dívida da União não é uma dívida contratual, garantida, de longo prazo. É uma dívida que você tem que estar indo no mercado toda hora, com altos e baixos. Então, apesar do custo de IGP+6 ser muito próximo ao custo médio da dívida do Estado, eu mostrei alguns gráficos que eu acho que foram depois distribuídos, né? Os estados tinham a vantagem de não ter a preocupação da rolagem da dívida. O Estado tinha uma outra vantagem, que inclusive criou até, às vezes, até um ponto de perplexidade de interrogação, que é o seguinte: o custo, vamos dizer assim, global de financiamento do Estado, IGP+6, é muito próximo ao custo da Selic, o custo de financiamento da dívida pública. Mas, além de não ter o risco da rolagem, o contrato da dívida punha aquele teto do pagamento mensal. Então, quando a gente considerava os desembolsos das dívidas, na verdade, o custo para os estados era muito abaixo do custo de financiamento da União. Quando a gente considerava lá aquele teto da receita corrente líquida, o que os estados realmente pagavam, na verdade, era um desembolso muito menor do que IGP+6. Obviamente, a contrapartida disso era que se criou lá o resíduo que algum dia teria que ser refinanciado, como até previsto pela própria lei. Então, é importante notar que o contrato ele tinha três vantagens para os estados. O custo, assim, global, nocional, era equivalente ao da União, não havia uma discrepância. Segundo, era um contrato de longo prazo, tá certo? Sem problema de rolagem. E terceiro, aquele teto da receita corrente líquida, na verdade, era um teto anticíclico, muito bem desenhado. Por que anticíclico? Porque se a União, por exemplo, a economia desacelera, e aqui eu até respondo a senadora Vanessa, a União continua tendo seus compromissos. Muitas vezes ela tem que até aumentar o primário, porque o mercado é mais exigente, há mais dúvidas. Então, a União tem que tomar medidas mais drásticas no momento de desaceleração, enquanto que os estados, por esse contrato, ao contrário, como é a função da receita corrente líquida, se a economia desacelerar e a receita do estado cair, o estado paga menos. Ele vai pagar menos. Então, na verdade, um mecanismo importante de proteção do Estado. E isso é natural, porque nós sabemos que a base de tributária do Estado não é fácil de se variar. Então, esse contrato que foi feito lá na década de 90, ele era um contrato que era muito equilibrado com os entes, em particular por essa componente anticíclica, que nos momentos de maior desaceleração, por qualquer razão a receita corrente líquida do Estado caísse, na verdade, a União chamava-se parte do custo da dívida, parte do custo do esforço fiscal. Muito bem. Mas, no novo ambiente, foi considerado conveniente baixar o custo para o IPCA+4, a Selic e tal, e obviamente essa é a situação com que nós nos defrontamos. E havia também um segundo elemento, que era o elemento chamado desconto, que não foi exatamente uma proposta do Executivo, mas que se considerou adequado. Esse desconto, para a maior parte dos estados, praticamente todos os estados, ele foi inócuo, porque, como eu falei, como o custo da dívida era equivalente ao custo da União, o desconto dizia o seguinte: pega o custo que o ente pagou e compara com o custo da Selic e elimina a diferença que tem acumulado. Ora, para os estados, como o custo que era cobrado deles, mesmo o custo global, era praticamente equivalente à Selic, não houve praticamente nenhum desconto. O desconto é muito reduzido. Os únicos entes em que isso não aconteceu foram um Estado que fez um esforço, porque o que, que acontecia? A lei tinha a seguinte característica. Era exigido até para fazer um esforço que, quando o contrato fosse assinado, houvesse pagamento de 20% ou de 10% da dívida. De uma maneira facilitada, com que se encontrasse ali. No caso em que o Estado pagasse 20% da dívida, ele pagaria IGP mais 6 dali para frente. Se ele pagasse 10% da dívida, ele pagaria 7,5%. E se ele não pagasse nada, ele pagaria 9%. A taxa contratual seria de 9%. Era uma questão de uma opção doente, tá certo? Praticamente todos os estados conseguiram, de uma maneira ou de outra, com esforço e tal, fazer aquela amortização extraordinária de 20% e ficaram nos 6% de taxa contratual. Houve um Estado, que é um Estado, obviamente, que tem uma situação fiscal mais frágil, um Estado pequeno, que fez um grande esforço, inclusive vendeu a sua companhia de eletricidade e, com isso, conseguiu fazer uma amortização, mas apenas 10%. Então, esse Estado, ele tinha uma taxa contratual de 7,5%. Para esse Estado, houve uma pequena vantagem significativa, eu direi, aliás, bastante significativa, do desconto, porque aquela diferença entre os 7,5% e os 6% passou a ser abatida. Praticamente os entes para quem o desconto foi significativo foram os municípios, com maior proeminência do município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo, que nunca fizeram nenhuma amortização extraordinária. Na verdade, o município de São Paulo fez. O atual prefeito, em 2009, ou coisa assim, eu ainda estava, inclusive, no Rio de Janeiro, eu participei indiretamente disso, ele fez uma operação, ele tinha recursos, o Rio tinha alguns recursos que tinha poupado, ele pegou mais um dinheiro de um empréstimo externo, em condições bastante vantajosas, e com isso ele foi capaz de fazer uma amortização extraordinária. O que fez que, a partir daí, ele não tivesse mais que pagar 9%, pagasse apenas 6%. Mas, obviamente, até aquela decisão de fazer aquele esforço, fazer aquela amortização, ele acumulou durante, eu acho que 8 ou 9 anos, um passivo à taxa de 9%. São Paulo nunca fez um movimento similar, pelas razões que são próprias, etc., não interessa como é. E algumas outras municipalidades médias e tal também se mantiveram a taxa de 9%. Bom, então a ponderação que foi feita na época, particularmente, era o seguinte: dado o momento que nós estamos vivendo, dado esse momento de enorme esforço fiscal, que a União está tentando, como foi mencionado, proteger programas, evitar aumentos de impostos, etc., a imediata obrigação de liberar esses recursos, que no caso do Rio de Janeiro seriam da ordem de 650 milhões esse ano, e em São Paulo mais ou menos 1 bilhão e 300, e mais com as outras comunidades, chegaria quase a 3 bilhões, foi considerado que isso era muito difícil de fazer. E a proposta foi que se permitisse que a regulamentação da lei fosse feita no começo do ano que vem. Essa proposta acabou encontrando uma acolhida positiva da Prefeitura do Rio de Janeiro. E a Prefeitura fez um gesto muito importante.
Senhor presidente, me permite, com todo respeito ao ministro, me permite. Eu fiz 5 perguntas ao ministro e ele, em menos de 10 segundos, me respondeu. Agora entrou para a área técnica, o tempo já se avançou, nós temos aqui dezenas de senadores ainda a falar, e nós estamos num debate. Eu não abro mão das minhas perguntas, que não foram respondidas, E o povo quer resposta. Eu pediria a Vossa Excelência que pedisse, então, ao ministro que me respondesse as minhas perguntas. Se necessário for, eu ratifico, ratificá-las, não é? Mas eu gostaria das minhas perguntas respondidas. Eu não abro mão, presidente.